di nuovo, e noi siamo molto nuovamente, perlomeno questa forma virtuale. Quero aproveitar o fato de hoje ser o dia dos pais. Sintam-se abraçados. Eu acho que não tive nenhum dia dos pais com tanta vontade de abraçar tantos pais que possam estar me ouvindo. Sintam-se abraçados. Que Deus vos abençoe. Como você pensou como pai? Sintam. Bem, nessa sexta-feira nós somos informados que a nossa cidade se encontra na fase amarela. A partir de amanhã, segunda-feira, dia 10. Isso significa que entendemos que, por conta da legislação, por conta de opinião de pessoas públicas, por conta de mudanças que temos feito nesse ambiente, nós voltaremos a ter culto no próximo domingo, no domingo de 16. Veja, há uma série de exigências da lei que nós temos que cumprir. Além das exigências dessa lei, há algumas coisas que são ditadas, que são exigentes, ditadas, que nós vamos encontrar. A participação no culto, ou no culto, dependendo de quantas pessoas buscarão para participar do culto, dependendo disso, nós podemos ter dois cultos, mas para participar do culto, a partir de sexta-feira, na praga da igreja, você terá que se inscrever. E quando você chegar aqui, além de cumprir as condições que estão apontadas na fase da igreja, você terá que trazer o comprovante que você se inscreveu. Por quê? Porque nós temos um número limite de pessoas que puderam participar. No caso dessa auditória, no máximo 492 pessoas. Determinação da lei, 40%. Há outras pessoas que não devem participar, não podem participar. Pessoas com qualquer tipo de manifestação, mesmo que seja um sintoma, a gente não deve participar. Nós vamos ter esse tempo junto, com o número que tiver. Posso imaginar que alguns de vocês prefiram, não vou esperar mais, não vou esperar. Alguns de vocês terão que esperar, embora vocês gostariam de estar conosco. Coincidentemente, no sábado de um dia de vocês, nós vamos ter a Raquel Novaes e o seu conjunto vivendo nosso tempo de louvor naquele dia. É um privilégio para nós ter aqui, mesmo que fosse virtual. Agora nós vamos ter pessoalmente conosco, vivendo esse louvor. Então veja, há uma série de cuidados, considerações, que devem respeitar. Sobre isso, eu tenho que ser preparado para isso. Nós enfrentamos um sistema de situação de ar, não é a ideia de pastor, não, não, porque ele tem sempre foi um engenheiro especializado que provoca a diminuição do ar e que provoca a expulsão do ar e uma troca de ar de uma maneira que lhe oferece segurança. Não somente isso, haverá controle de todo o aspecto de quem poderá estar. Você poderá continuar de febre, você não poderá entrar. A máscara será necessária. Tantas instituições que estão lá na parte da igreja para você se inscrever e estar conosco. Os conceitos. Conhecemos que não pode restrições o conceito de poder. Rever os amigos, ainda que não tenha uma certa distância. Louvar os outros que pessoas. A perspectiva de um cristão. E tem a sua existência nesse mundo atual. Mas ao mesmo tempo, uma vez que nasceu de novo, tem uma vida espiritual. Como é que esse espiritual se manifesta dentro do atual? Como é que a relação entre essas duas partes e como é que a espiritual se expressa no nosso mundo comum? Eu suponho, por observação, que alguns sinais justos, de alguma maneira, comunicam algum teor de espiritualidade. Por exemplo, mãos postas, olhos para cima, mãos levantadas, olhos fechados. E quem sabe a combinação dessas coisas? Para nós, significa que existe um serviço de qualidade dentro daquilo que é o nosso mundo natural. Mas, são questões de fato as finalizações de que existe vida espiritual? É por alguém que tem esse tipo de gesto, de manifestações físicas, de sinais, que nós podemos definir se alguém é espiritual ou não? A minha proposta para nós, nessa ocasião, é nós olharmos para as Escrituras e constatarmos que a verdadeira espiritualidade se manifesta no nosso mundo natural através de coisas naturais. O meu assunto com vocês hoje, dentro desse ambiente dessa série que se chama Disposições Espirituais, isto é, para levarmos a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual tal como Deus quer, que disposições e decisões devemos tomar? Temos visto vários desses assuntos já por 11 domingos. Termina essa série no próximo domingo. E o meu assunto hoje é sobre espiritualidade e contribuição financeira. Algo que parece tão humano, tão da nossa esfera terrena, que não tem nada a ver com espiritualidade. Quando, na verdade, eu espero que nós possamos concluir que uma vida espiritual em que há, objetivamente, uma manifestação de Deus nas nossas vidas, ela passa do tudo, de uma postura, de sermos contribuintes dela. Pedro, a minha proposta hoje de falar sobre esse assunto, eu confesso a vocês, esse não é o meu assunto predileto para ensinar na condição de pastor. Eu amo esse assunto. Pessoalmente, eu me alegro com ele. Mas, dado o próximo, eu existo testemunho de pastores que fazem ganhar dinheiro no seu ministério, eu sinto menos à vontade em falar sobre esse assunto pelo fato de não poder ser compreendido, entendido, enquadrado dentro do quadro desse falso segundo do ministério para ganhar dinheiro, ou desse segundo do próprio ministério fazem isso com sua limpa, de quem quer fazer uma limpa na época. Mas, olhando da perspectiva pastoral bíblica, eu diria para você que um pastor que ensina as Escrituras, que conhece as Escrituras, tem o grande privilégio e a grande responsabilidade de passar para você o pensamento de Deus sobre esse assunto. E se eu não fizesse, eu estaria cerceando você de conhecer os princípios, os valores de uma certa área da vida que manifesta a bênção de Deus sobre aquilo que contribui. A minha proposta para você hoje é nós focalizarmos num profeta do Antigo Testamento. Um dos melhores livros de toda a Bíblia é o profeta Joel. Ele viveu no sexto século antes de Cristo e nós temos o privilégio de conhecer aqui da sua vida, do seu livro, sabendo bem localizado onde ele está na história. O livro de Joel é um livro desse que está bem localizado na história, na situação, e nós, portanto, conseguimos saber qual era a circunstância e o que ele queria ensinar. Para falarmos sobre o que eu vou te ensinar sobre isso, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, contar uma história para você. Na verdade, é mais do que uma história. Talvez sejam três histórias, ou pelo menos três blocos de história. A primeira informação que eu quero que você tenha na mente é que aquele povo que Deus chamou, que se chama Israel, posteriormente passou a ser Israel, Judá, dois povos diferentes, com uma certa rivalidade, diferente entre eles. Mas o povo do norte, que se rebelou contra Deus, no ano 729, foi invadido pela Assíria. E como era característica da Assíria, a Assíria arrancava parte do povo daquela região e levava para uma outra. Trazia os povos de outros lugares para morarem naquele lugar. O fato é que em 729 eles deixaram de ser uma nação. Passa algum tempo. No ano 606, esse é o segundo bloco de história que eu quero focalizar com vocês. No ano 606, já não é mais o Império Assírio, agora a hegemonia do Império Babilônico. E os babilônios vêm na terra. Jerusalém. Cercam Jerusalém. Demoram 20 anos que tinham a cidade, mas 1536, Nabucodonosor conquista Jerusalém. A cidade é dominada. A conferência dos babilônios é um povo das polícias desses povos e novos da Babilônia. E aquela cidade, o Jerusalém, ela foi devastada. Destruída completamente. Cada seis muros. O terceiro bloco de história que eu quero considerar com vocês foi no ano, começando então no ano de 1539 a.C. A 729 era o Império Assírio. 1536 era o Babilônia. Mas em 539 surge um novo império, o Assírio. Ele é o imperador que todo mundo. O império dos medos e tudo. Ele começa. Ele conquista a Babilônia. Tira a Babilônia do cenário mundial. Agora, aquele é o império dominante. Tem uma estratégia diferente no ano 538. Ciro determina algo. Veja o que diz Daniel, capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Ciro determina, ele entende que é Deus que está fazendo isso. Que ele deve reconstruir a casa, ou seja, ele deve construir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído quase 50 anos antes, com a invasão dos babilônios. Por que que Ciro queria fazer isso? Ele era um camarada legal, ele era simpatizante aos judeus, tanto a gente não. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, ele, consciente ou não, ele era um instrumento de Deus para reconstruir aquele templo e começar a repovoar aquele povo. Repovoar com a nação, a estrutura que eu nasci. Foi com ele que isso aconteceu. Independentemente de ele estar consciente ou não, o fato é que, conforme o Provérbio capítulo 21, versículo 1, nós sabemos que o coração do rei é como ribeiro de água, Deus inclina para onde quer. E o fato é que Deus estava conduzindo, Ciro, consciente ou não, o desejo concluir aquele caso. A sua motivação, que era bonzinho, que queria beneficiar o de Deus, seguramente não. Ele ia fazer, mas a sua motivação não era outra. A estratégia dos adversários era diferente da estratégia dos babilônios. O que os adversários queriam era o quê? O templo reconstruído, porque o templo se tornava, era o centro de captação dos impostos do povo. O imposto de dinheiro do templo era muito elevado. Era significativo. Então, aqui nós encontramos um filho que tem suas motivações diferentes do seu império, do seu reino, e ele, então, ele define que vai ser reconstruído e, por conta do decreto de Ciro, em 537, Zerubabel e Zorobabel liberam uma primeira leva de judeus que voltam para Jerusalém. O número exato, 49.897 pessoas. Eles retornam para Jerusalém. E eles começam começam a reconstruir o templo, o muro, a cidade como um todo. Entretanto, aquele povo do norte, que havia sido disperso em 729, tinha se misturado com outros povos, em termos de cultos, tinha se sincretizado. E havia uma rivalidade tremenda entre aqueles povos do norte e o povo do sul. E quando eles começam as obras, começam também as inimizades. E eles conseguem politicamente conseguir a proibição da construção da cidade e dos muros. Mas o templo foi mantido. Isso é o que tem que ser. Entretanto, eles nada fizeram até que chegasse em 520. Veja. Por 16 anos, quando existiu a ordem de reconstruir o templo, não o fizeram. Eles negligenciaram, deixaram isso totalmente em segundo plano. Em 522, já não é mais filho, é Dario que se torna o imperador. E nesse ambiente, ele determina a reconstrução do muro. Do tempo, e isso nós estamos falando de 520. E é nesse contexto, de 16 anos de negligência, com orientação do filho do povo brasileiro, que tem tempo de conteúdo, que aparece o profeta de Deus. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Veja lá, o livro de Ageu começa dizendo: no primeiro dia, no sexto mês, no segundo ano do reinado de Dario. Ele tem a data específica. E nós sabemos que isso era 19 de agosto de 520 anos de Cristo. Foi nesse contexto que apareceu a Deus. 16 anos de novidade. Ele aparece e traz uma mensagem no dia 19 de agosto de 520. E ele fica pegando algumas mensagens, não muitas, mas poucas mensagens, até 18 de dezembro de 520. Ele trabalha por 4 meses pregando para aquele povo. E qual era a situação? Por que ele estava pregando? Bem, eu já mencionei a vocês aquela terra que tinha sido conquistada, tinha sido devastada, estava tudo destruído, várias pessoas tinham ficado na terra numa condição de miséria, mas, 16 anos antes de 1516, quase 50 mil pessoas vêm com o propósito de reconstruir a cidade, a nação. E qual era a realidade? Se não tem dano de tudo. Diz o que diz o versículo 9, no capítulo 1. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, a casa do Senhor, que deveria ter sido reconstruída, não fora reconstruída. Por 16 anos, isso não aconteceu. Eu falei, não, mas será que teve tempo? A situação era tão caótica, de fato. A situação era caótica, mas justificava que por 16 anos ele não ia de tudo, o projeto que era a casa do Senhor, a causa do Senhor. Veja, voltamos ao versículo 2 que diz ali. Assim fala o Senhor do deserto. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles não a reconstruíram em cima de uma compreensão dele. Uma visão que ele tinha, não é o tempo. Qual é o tempo de reconstruir? Ele lá. Mas eles entendiam que aquele não era o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas embora não fosse tempo de construir a casa do Senhor, veja o que diz o versículo 3, de novo, vem a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Deus, no seu versículo 4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eles consideravam que não era tempo de construir a casa do Senhor, mas eles já tinham construído as suas casas, que conforme ele descreve aqui, são casas apaneladas. E isso, apaneladas, aqui não tem nada a ver com panela, tem a ver com painéis. Aquelas casas tinham detalhes internos, com painéis, por exemplo, de madeira, que podiam ser trabalhadas de uma maneira ou de outra. Aquilo é algo que talvez fosse equivalente no tempo dos gregos e dos romanos, em que eles faziam aqueles mosaicos belíssimos, com os painéis que eles tinham nas suas construções dos seus casos. Talvez equivale hoje ao que se pode fazer, mesmo em termos de madeira, ou um quadro, uma pintura, ou ainda uma parte de um mármore muito bonito na sua casa. Um painel. Você vê, embora eles entendessem que não era tempo de construir a casa do Senhor, eles não construíram. Se eles tiveram tempo, eles já estavam vivendo em casa, e para o padrão daqueles dias, que eram casas monstruosas. Eles não estavam interessados na casa do Senhor, mas na sua própria casa. Eles não estavam interessados na causa do Senhor, eles estavam interessados na sua causa. Não é tempo de construir. Eles estavam interessados em satisfazer seus desejos, sua vontade, seus planos. Estavam voltados para o seu mundo absolutamente pessoal. Deus não entrava nessa equação. Os interesses do Senhor não entravam nessa equação. A visão da restauração do culto ao Senhor não fazia parte das prioridades grandes de Deus. Ainda não é tempo. Um dia, quem sabe, só vão ter tempo, vão ter recursos, mas eles tinham tempo e recursos que já os aplicavam, não viviam bem. Nessa situação, a Deus chama a reflexão. Há duas chamadas à reflexão, o que é que você quer? A primeira chamada à reflexão era uma chamada de reflexão que contra de um certo caso da negligência na contribuição. Com contribuição aqui, estou considerando o investimento de tempo e recursos para que aquela casa tivesse sido reconstruída. Eles haviam negligenciado isso por 16 anos. Então, Deus chama a reflexão. Veja lá. Olha o que ele diz no versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Veja, no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Há uma chamada aqui à reflexão, considerai. O que eles deveriam considerar? Voltando aqui no versículo 6, você vai perceber, ele diz assim, tendo semeado muito e recolhido pouco. A verdade da vida de vocês, me está dizendo, é que vocês estão semeando, mas estão colhendo muito pouco. Estão pensando que não plantado para colher 100, e estão colhendo 30, 20. A colheita é desproporcional ao esforço que foi feito para a semente. Comi, mas não soube para fartá-lo. Bebi, mas não dá para saciá-lo. Eles comiam, eles se vestiam, eles bebiam, eles tinham tempo de lazer, mas havia um fato. É que eles não se satisfaziam. Ele estava falando que ele estava escolhendo, pô. Estava falando de mim, não. Ele quer saber, eu bebi, continuava você. Ele queria construir ou fabricar roupa para si, fabricar a roupa para dar valor. Não era suficiente. Precisava de novo de fazer compra. Veja, a dificuldade diz, por isso os céus sobre vós detêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. O que está acontecendo? Não tem unidade suficiente para a plantação, não tem chuva, não tem orvalho. Consequentemente, não tem frutos. Sabe por que isso acontecia? Bom, em primeiro lugar, quem é que fazia isso acontecer? Era simplesmente uma coincidência. Era simplesmente um período sazonal, sei lá, de 16 anos em que isso estava acontecendo. Não, veja, olha o que diz o versículo 9. Eu, com um assopro, o dissipei. Você produziu alguma coisa, foi pouca. E quando ficaram para casa, Deus vai dizer o seguinte: eu dissipei. Eu estive envolvido na dissipação do que vocês conseguiram. Quem está dizendo? Eu estou participando do que acontece com as coisas que vocês têm, que vocês ganham, que vocês fazem. E eu estou participando negativamente. Então, no versículo 11, ele diz: e vira seca sobre a terra. Lembra que de novo, não era casual. A seca que estava acontecendo com aquele povo foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez acontecer. Então eles estavam vivendo uma situação em que criavam suas expectativas e tinham suas decepções, suas frustrações, sua falta de rastreamento. E Deus está dizendo: foi eu que te fazia isso. Mas por que Deus estava fazendo isso? Ele explica. Veja lá, voltamos ao versículo 9, em que ele diz assim: esperaste em mim, e em mim veio a ser pouco. Nesse pouco, quando tu entraste para casa, eu com o assopro dissipei. Ele diz: por quê? Diz o Senhor Deus da Terra: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de cada um de vós corre por causa de sua própria casa. A causa de que aquele povo estava totalmente focalizado nos seus interesses particulares. Na sua casa, na sua causa, e decidiu: a minha causa, a minha causa, se a primeira vez em que eu por causa disso, se está faltando ovário, está faltando fogo, a produção está baixa, o sintoma não fica assim. Sou eu que estou agindo porque vocês não estão fazendo parte de vocês. Veja o versículo 10 e diz: por isso o céu sobre vós tem um orvalho. E por isso, o versículo 11 diz: eu fiz vir a seca sobre a terra sobre esses vós. Entendi. Enquanto aquele povo foi negligente com a construção da casa que Deus queria que fosse construída, eles provaram de Deus como que pisar na mangueira que os abastecia com o recurso que Deus queria lhes dar. Saía pouca água para eles. Consequentemente, tinha pouca colheita, pouca comida, água insuficiente. Seguiu fazendo. Estou fazendo isso. Eu estou vivendo de uma maneira medíocre. É porque eu estou pisando na mangueira das bênçãos que eu quero derramar para vocês. Porque vocês estão me dizendo o que é o meu interesse. A minha causa tem ficado a minha. Então, quando a Deus lida essa palavra em brasileiro, a Deus tem uma perspectiva, ele sabe o que ele quer. Ele está chamando a reflexão, como eu disse. Duas vezes ele diz: considerai, considerai. E o que ele quer é o quê? Ele quer ação. Aplicação. Veja o que ele diz, então, no versículo 8. Subi ao monte, trazi madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olha, continue. Subi, trazi madeira, edificai a palavra de Deus. Não se restringia a simplesmente eles considerarem. A palavra de Deus tinha um propósito. Eles deviam tornar aquela consideração uma prática. Sobre, traga a madeira. Reconstruca. Chamar a reflexão. Que devia envolver a ação, com a petição. Estão preocupados com a vida de vocês, com a causa de vocês, com a causa de vocês. Olha, meu bem. Traga a madeira. Confronto. Mas eu não queria mais do que isso, exatamente, no versículo 12, demonstra o que estava acontecendo com a reação daquele povo, e aquela reação fazia parte do que Azã queria. Veja o que ele diz ali no versículo 12. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadate, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. As palavras do profeta Azeu, as palavras do Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Veja, ele deu uma ordem. Sobe. Pega a madeira. Constrói. Eles atenderam a voz do Senhor e fizeram isso. E eles temeram o Senhor. Eles começaram a levar a Deus. Eles estavam alinhando as expectativas deles com as expectativas deles. Agora, como é que isso aconteceu? Como é que o povo está tão focalizado em si mesmo, tão egoísta, se importa com os interesses do Senhor? No versículo 14, nós vemos que Deus não dá somente ordem. Deus se envolve com a capacidade de cumprir com a ordem. Veja o que ele diz no versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadate, o sumo sacerdote, e o espírito resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram a trabalhar. Houve uma ação de Deus, Deus pôs a mão sobre eles. Nós colocamos a mão sobre eles. Começou a mudar o coração deles. E eles começaram a sentir o que fizeram e começaram pela obra. Quando eles começam a obra, e você vê de novo Deus participando aqui, quando eles começam aquela obra, acontece algo interessante, porque eles começam a ver que a obra que eles estão fazendo é muito inferior à obra que havia sido feita anteriormente. Foi destruído em 586. Azeu, provavelmente, é um deles. Nessa ocasião, ele já fosse um ancião. Ele tinha visto a glória da casa anterior. E agora eles estão construindo em outra condição, com outros recursos. E as limitações são grandes. E parece, quando nós olhamos para o versículo 3, que eles estavam desapontados com o resultado disso, capítulo 2, versículo 3. Não é ela como nada aos vossos olhos? De alguma maneira, o que eles estavam fazendo foi acompanhado de uma certa frustração, decepção. Não estava bem qualificado aquela obra. Eles queriam mais do que eles estavam efetivamente fazendo. Entretanto, o Deus que orienta, o Deus que move os olhos, é o Deus também que encoraja, entendeu? No versículo 4, ele diz, ser forte, Zorobabel. A todo o povo da terra, ele vai dizer no versículo 4, ser forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco. No versículo 5, diz, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Veja, aqui havia uma instrução clara. O que dizia imagina fazer um homem de encontrar barreiras, encontrar barreiras de dificuldade e encontrar também uma certa disposição insatisfeita com a obra que estava fazendo, tendo a desanimar, e Deus continua marcando sua presença aqui, ele te manda, ele também capacita. Se esforce. Eu estou no meio de você. Se esforce. Eu estou junto com você. Meu Espírito habita com você. Então, veja, na primeira reflexão, nós vamos ter uma reflexão ao que eles estavam construindo. O fato de não estarem construindo nada, eles também estavam com isso. Sendo preservado, se você pode dizer assim, de provar a bênção de Deus. Mas, depois que Deus dá ordem, que o povo começa a fazer a obra, então, a gente toma para uma segunda reflexão. A segunda chamada reflexão é o resultado do compromisso na contribuição que aquele povo tinha. E veja, agora nós vamos perceber, no versículo 15, ele diz, agora, pois, considerai. No versículo 18, ele vai dizer duas vezes, considerai. Nos versículos 5 e 7, ele chamou a atenção daquele povo para considerar, para refletir, porque eles não estavam levando a vida melhor do que eles podiam, assim pior, porque eles não estavam levando em conta o projeto de Deus para eles. Mas agora Deus quer fazer uma outra consideração com eles. Veja, ele chama a atenção daquele povo, em primeiro lugar, para o fato de que aquele povo estava vivendo muito aquém do que podia viver, com muito menos qualidade de vida, por causa da desobediência de alguns campos e investir a causa na casa de Deus. Mas agora, quando ele chama a consideração, veja lá, versículo 5. Considerai, pois, tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Onde se pôr de pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, se já passou a ver, já mandei considerar antes. Versículo 16. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 mil e havia somente 20. Eu disseria, etc. e tal. No versículo 18, então, ele diz: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. Vocês já consideraram o que aconteceu aqui agora, mas agora que vocês estão começando a me obedecer, vocês têm que considerar o que vai acontecer. Desde o dia em diante, quando vocês começaram a me obedecer, o que que acontece? O que que aconteceu? Veja, versículo 19, ele diz: além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas durante este dia vos abençoarei. O que eu estou dizendo para eles não seguinte? Olha, até aqui, vocês têm sido negligentes comigo. Têm sido negligentes com a minha casa. Têm sido negligentes com a minha causa. Consequentemente, eu estou pisando uma mangueira. Das bênçãos que podem chegar a vocês. Mas agora vocês estão me ouvindo assim. Isso me sentou de misericórdia. Desde agora vocês vão perceber que estão livres para ser libertos. Eu não vou restringir a vida de vocês. O resultado disso da vida de vocês vai ser manifesto. Então veja, o que Deus está ensinando aquele povo é que enquanto ele está focalizado, insiste. O seu bem-estar, a sua casa, o seu carro, a sua roupa. Eu estou dizendo que determina o que eu tenho para você. E quando você está comprometido com a causa, com a casa do Senhor, eu estou dizendo, a partir de hoje, eu estou liberando para você ser bem-estar. Você pode até pensar, vai, Abraão, profeta do Antigo Testamento, como isso tem a ver conosco? O que o Senhor Jesus fala sobre isso? O Senhor Jesus fala sobre isso. No Evangelho, nós encontramos mensagens sobre isso. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, há um relato do que acontecia naquele dia com pessoas que haviam sido beneficiadas, alcançadas, salvas pelo Senhor Jesus. Veja ali, em Lucas capítulo 8, versículo 2. E também, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O Senhor Jesus, no seu ministério, tinha em torno de si pessoas que haviam sido abençoadas pelo seu ministério. E eram as pessoas que lhe bancavam o seu ministério. Significa pelo nome pessoas que haviam sido abençoadas e que agora estão, de alguma maneira, patrocinando, contribuindo, silenciando a obra que o Senhor Jesus tem fazendo. E não somente praticava isso, como também fica muito claro que isso abre a porta para a bênção. Um pouco antes de Lucas 2, voltamos em Lucas 36, no versículo 38, eu lembro assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente nos darão, e com a medida com que tiveres medido, nos medirão também. A medida em que nós contribuímos com a causa, com os interesses de Deus, com a causa do Senhor, o que se acontece, ele diz, vai ser dado para você. A medida. Mas não vai ser a medida que você deu. Você precisa se recalcar. A ideia é a seguinte: é como se você tivesse uma vasilha e você quer colocar mais coisas, que você aperta, recalca, sacode para ver se ocupa melhor o espaço para colocar mais. E acaba colocando tão maior, que é tão engordante, está vazando de tanto que recebeu. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Ele praticou pessoas que são abençoadas contribuindo e ele ensinou que a contribuição ao dar é dura e generosidade de Deus. Mas não foi somente o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 8, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo com muito esgoto da graça de participarem da assistência aos santos. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Veja, o apóstolo Paulo está desafiando, levantando a força, presença de Jerusalém. Na cidade de Corinto, ele encontra um povo que se alimentou. Ele tinha minas de prata, mas com o domínio romano, eles viviam na pobreza. E quando diz aqui que esse povo pediu com rogos, com súplicas, pediu aqui que esse grupo, os macedônios, eles mendigaram a oportunidade de contribuir. Não houve da parte do apóstolo Paulo nenhuma condenação porque um homem que tinha vivido de maneira tão restrita contribuísse. Como o Senhor Jesus não condenou a viúva que deu aquelas duas moedas. Por quê? No capítulo 9, Paulo explica: muito ativo, aquilo que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. O que Paulo está dizendo? Essa prontidão, essa disposição, essa generosidade, essa alegria em contribuir. Deus está dizendo: Eu vou fazer com que você supra a mão e eu vou suprir, eu vou cuidar de você. O que Deus quer não é somente um lugar de medo. O que Deus quer é uma expressão espiritual. E se o Senhor te engana de uma batalha, que seja interesse de sua causa, ele diz que é Deus. Seja pelo que ele te dá, seja pelo que ele tem te dado ainda de vida para nós. Como se doa isso? A obediência na contribuição é a maneira de abrir a porta para Deus nos abençoar, como ele diz aqui, fazer-nos abundar em toda a vida. Bem, meus irmãos, partindo para a conclusão dessa mensagem, pense-se, vida espiritual tem tudo a ver com contribuição. Contribuição não é terreno, indesejado. A contribuição foi com aquele público que a Deus trabalhou em Jerusalém, foi com aquele público que o Senhor Jesus trabalhou, foi o público que o Paulo trabalhou, são vocês! A maneira como você vive com suas mulheres, com suas mulheres, apresentando para a causa do Senhor, para o interesse do Senhor, é uma maneira espiritual de abrir o pedido que Deus te abençoe. O que você vai fazer com esse dinheiro que dá? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 9, ele diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. A casa com boi que Deus se preocupa, ele está tratando aqui de pessoas que estão no ministério. Isso envolve missionários, obreiros, pessoas que trabalham de alguma maneira, pastores, e pessoas que trabalham para manter uma estrutura do ministério. E a gente diz: eu fico dizendo, não se preocupe. Quanto que eu oro, tenho as mãos, e espero que Deus supra como um Elias que manda um corvo levar um sanduíche para ele. Não. A aplicação dos recursos de Deus é a manutenção da vida de todos que se servindo a Deus. Mas não é somente isso. Os recursos que são dados também são aplicados em prol do ministério, mesmo através de coisas. Nós estamos agora, nesse momento, participando desse culto. E tem câmeras, tem equipamentos que traz o risco de vida. Nesse caso, especificamente, um canal com o risco. Nós não podemos ser mais melhores, não melhor, por quê? Porque o risco diminuiu. Vocês podem voltar aqui e viver o que foi feito das salas de crianças, de perceber que as salas de crianças aqui foram reformadas, adequadas para crianças, com móveis voltados para crianças, totalmente voltados para cada faixa de idade. Quando você começa a ser vivo, a preparação de todos os processos para conduzir aqui esse propósito de Deus que é grande. A sua contribuição financeira também é empregada para ajudar pessoas necessitadas. Pessoas que, por uma razão ou outra, estão precisando de Deus. Nessa situação da pandemia, em nosso meio mesmo, algumas pessoas que estiveram limitadas do seu trabalho. Pense se não é motorista de Uber. A perda do movimento de produção. E outros profissionais passaram por situações como essa. Há pessoas que estavam avaliando. Essas pessoas conseguem viver com a tecnologia que tem. Essas pessoas têm familiares que podem ajudá-los. E não. É a oportunidade de nós ajudar. Também foi a oportunidade de ajudar em algumas regiões da cidade. E não somente da cidade, podemos ajudar a comunidade do Rio Grande do Norte, no Mato Grosso. As contribuições que nós vemos contra você, Senhor. Porque você vai ser pecado. Para manter a missão do seu nome com aquilo que é necessário. E para manter as pessoas que vivem de mim. A contribuição é não só um meio de você demonstrar seu interesse na causa de Deus, mas também um meio de se credenciar para ser abençoado por Deus. Você pode dizer assim, que não é Deus que é pecado, mas eu sou abençoado. Nessa semana ainda, alguém chegou para mim e falou, Fernando, eu sou tão abençoado. Aqui, ó, para que você não me entenda. Chegou para um subsocial, indicado 300 mil reais. Com a expressão de que, se alguém que está grato pela maneira que Deus tem suprido, se você tem sido bem suprido, vai haver dia de acordo com o reconhecimento da antiga. Mas se você tem um momento de dificuldade, você lembra-se disso, Deus te abençoou. E nesse momento, com a sua consideração, com a sua obediência, e então, a obra de Deus, que Deus diz, a partir de agora, você vai ser. Contribuição. É não só uma maneira de expressar a espiritualidade, como também é uma maneira que Deus nos pede efetivamente como um escritor desta vida. E é também um meio que Deus vê que eu quero ser abençoado. Eu não poderia deixar de ser, não poderia deixar de dar essa mensagem a você. Você pode provar de melhor que Deus tem. A sua bênção é obediência, alegre e generosa. E se me faz um sentido de Deus. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra e percebermos a beleza de teu plano. A beleza desse princípio. Meu Pai, nós pedimos a ti que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um que possa entender que contribuição, ainda que em alguns meios, pode ser um meio de explorar e de repetir, são uma maneira de se cultuar, de se alinhar contigo e de abrir as portas para ser abençoado. Qual foi a solução? Nós ficamos gratos também pela maneira como o Senhor nos tem suprido. A maneira como o Senhor nos tem capacitado. Somos extremamente gratos por isso, Senhor. A tua boa mão, que tem sido, estou falando ao coração de cada um dos teus filhos. Que possa entender que a presença e a ação de teus filhos passa sim por um coração generoso e contribuinte. Ó, Pai, meu Deus, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.